Agora são 9 horas e 33 minutos. Viajar para um outro país. Pô, as pessoas gostam, planejam viagens. Nem sempre viagens, também é negócios. O que é pior, às vezes, com negócios ilícitos. Né? Tem gente que resolve correr o risco de entrar num país com algum tipo de produto, né, ilegal. E aí você vai ter as consequências, né, dependendo do país que você viaja. Mas vamos conhecer um pouco mais essa realidade? Quando eu saio do Brasil e vou para outro país, estou sujeito ao quê? Para falar sobre isso, tem aqui comigo o advogado Neudemar Sleder. Doutor Neudemar, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson. É um prazer para mim estar aqui novamente, falar um pouco sobre essa situação, que é uma situação complexa, e que as pessoas que optam por sair do Brasil têm que ter algum conhecimento, e a gente vai tentar esmiuçar isso um pouco.
E você pode acompanhar essa conversa tanto pelo Dial 95,5, para quem está nos ouvindo aí, como também nas nossas redes sociais, facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. Primeira questão é a seguinte, doutor, vou viajar, né? E às vezes eu vou a um país e penso, poxa, vou a um país que é uma extensão do meu. Não é bem assim. Quer dizer, o que me garante aqui no Brasil, não me garante em outro país.
Exatamente. Porque as pessoas confundem muito isso, né? Elas acham que elas têm direitos nos outros países, mas na verdade elas têm um pouco de direito, mas elas têm deveres a serem cumpridos quando entrarem nesse país. Ou seja, as pessoas se preparam para viajar, ajustam a sua documentação, mas muitas vezes elas escolhem algum país que tem uma sistemática bem complexa com relação à entrada de estrangeiros. Né?
Quando o senhor fala de sistemática bem complexa, eu vou fazer algumas comparações. Tem algumas questões que a gente já conhece tradicionalmente. Por exemplo, Estados Unidos. Os norte-americanos têm uma política anti-imigração, de controlar quem vai entrar, quanto tempo vai ficar, muito criteriosa, porque sabe que muita gente gostaria de ir de vez para os Estados Unidos.
Correto.
Aí você tem países, por exemplo, com culturas muito diferentes da nossa. Por exemplo, nós somos um país, por mais que, claro, com liberdade religiosa, tudo mais, mas nós somos um país cristão predominantemente. Você vai para um país islâmico, por exemplo. É uma outra realidade. Essas coisas implicam muito, doutor, quando você fala em direitos de um brasileiro no exterior, que a gente tem que perceber que para cada país que a gente viaja, a gente tem que conhecer o lugar para onde a gente vai.
Isso é a primeira coisa que o viajante deve fazer, né? Ele escolheu um país, por exemplo, os Estados Unidos. Ele vai ter que primeiro ajustar o visto dele, porque os Estados Unidos, ele aceita estrangeiro desde que ele tenha o visto. Isso é... E tem mais alguns outros países que exigem essa situação. Outra coisa que o viajante deve se preparar e ter muito cuidado é escolher alguns países. Por exemplo, ele quer ir para a Tailândia, por exemplo, ou para a Malásia. Ele tem que ter alguns cuidados. Vou dar um exemplo. Quando ele entra no aeroporto aqui em Congonhas, por exemplo, no Brasil, para iniciar a sua viagem, além de toda a documentação necessária, que é importante ter, e toda corrigida, toda certinha...
Porque tem carteira de vacinação também.
Isso, carteira de vacinação. Ele tem que atentar por o que aquele país que ele vai chegar exige. Esse é o primeiro ponto. Né? Outra coisa que eu vejo que é muito importante é quando ele for despachar as bagagens dele, ele pedir aquela proteção de bagagem, ou seja, existe uma forma que as empresas fazem, que elas envolvem toda a mala e essa mala fica lacrada. Por quê? Porque a gente sabe e vê muitas ocorrências que a pessoa chega num país, por exemplo, que nem a Malásia, e aí é descoberto drogas dentro da mala dela, né? E isso aí vai complicar muito a vida dessa pessoa.
Com certeza.
Então, no Brasil, quando ele for sair, é bom ele já fazer esse tipo de situação.
Agora, eu fiquei curioso. Agora você me deixou curioso. Como é que se lacra? por exemplo, uma mala. Eu vou viajar, por exemplo, né, para os Estados Unidos, vou viajar para o Canadá, vou viajar para a Europa, lacra minha mala. Se eu lacro a minha mala, lá no aeroporto, as pessoas não podem falar assim, doutor Sleder, por favor, abre essa sua mala que eu quero olhar o que tem. Não pode fazer isso?
Não, isso pode, mas te permite, você. Existe um adesivo plástico que envolve toda a mala, para proteger a mala de situações dentro do avião e também para proteger e dificultar a abertura que não seja no setor de imigração, se porventura você for necessária a abertura dessa mala.
Usando a linguagem popular, alguém pode plantar alguma coisa na minha mala.
Exatamente, exatamente. Então, é isso, são cuidados que você deve ter quando você sair do seu país, porque quando você está em solo estrangeiro, você tem muitos deveres lá. Então, o importante é você entender um pouco a legislação desse país que você vai visitar, para que você não seja surpreendido, né? Existem países que, por exemplo, você conseguiu, entrou, e você não pode tomar bebida alcoólica.
O que aconteceu na Copa do Mundo, por exemplo, daquela polêmica toda. Isso,
exatamente. Tem países que você não pode ocorrer, existe a questão do sexo, que não pode ser feito antes do casamento, existe toda essa, então essa cultura.
Mas isso vale para o estrangeiro também? Alguns
vale para o estrangeiro, vale para o estrangeiro.
Quer dizer, o estrangeiro tem que se adaptar às regras que tem no país e ele está suspenso nos seus direitos porque ele não é um cidadão daquele país.
Exatamente. Então ele tem que seguir as regras que aquele país impõe. Você pega a região da Tailândia, da Ásia, por exemplo, são países que têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Então você tem que seguir exatamente o que a legislação daqueles países determina, sob pena de você sofrer sanções lá naquele país e a tua viagem se tornar um caos, né?
Vou falar uma coisa importante, essa experiência é minha. Eu vivi essa experiência no aeroporto no país da América Central, que eu fiquei pensando assim, pois isso pode. Nós embarcamos, tinha uma fila e as pessoas cobravam um valor, uma taxa para entrar no país, dependendo de onde você vinha. Se você vinha da Europa, pagava mais caro, se vinha dos Estados Unidos, pagava mais caro, mas se você era de país latino-americano, pagava mais barato, né? Aí eu pensei, isso é legal, aparentemente não é legal, mas pode porque o pessoal no aeroporto deixava. Como é que você foi? Eu nunca vi isso, né? Você tem que pagar foi a primeira vez na minha vida, eu nunca vi outra vez, pagar uma taxa para entrar no país, isso é legal.
Eu também nunca vi isso, mas só que você, a partir do momento que você chegou naquela situação, ou você
paga
para você poder entrar lá no país, porque é uma exigência, a princípio, que me entende por ilegal, mas que como naquele país você chegou, não tem o que fazer, exatamente. Então, eu oriento que você pague e entre no país para você aproveitar suas férias, né? Mas para mim é ilegal, mas...
Tem países que têm acordo com o Brasil bilateral que facilita um pouco a vida do brasileiro fora do Brasil? Ou tem países como tem esses que o senhor colocou, que a coisa é difícil? Você entra e...
Não, o Mercosul, por exemplo, né, são países aqui da América Latina, o Brasil tem vários acordos, né? Então, por exemplo, você não precisa nem levar o passaporte, a sua própria carteira de identidade você já entra no país, né? Mas, independente disso, você chegando nesse país, seja Argentina, Chile, Colômbia, Bolívia, algum país aqui da América do Sul, você vai ter que seguir as regras desse país também, não tem como não. Mas existem alguns acordos com facilidades e maneiras mais fáceis de você adentrar esse país.
Porque se você se envolve num problema num país estrangeiro, as atitudes que uma pessoa tem que tomar, de repente, claro, tendo culpa ou não, mas enfim, as pessoas estão lá. Como é que elas se defendem ou tentam se defender? Ela tem que procurar uma embaixada? Como é que é isso?
Na verdade, as pessoas não, isso também não é muito divulgado, mas deveria até pelo governo, mas, por exemplo, existe uma divisão de assistência consular aqui no nosso país, que ele apresenta algumas regras, né, para você seguir para quando você sair fora do país. Uma delas é você, dentro do país que você for, por exemplo, você vai para a Europa e você vai ficar na Espanha. A Espanha é um país, assim, no aeroporto, é bem complexo. Eles fiscalizam muito, né? A Espanha faz isso. Ela desceu um avião da América do Sul, eles realmente fiscalizam, até por questão de drogas mesmo, uhum. para tentar coibir. Mas o importante é, desse país que você vai ficar, é você descobrir, levar em mão já o telefone de embaixadas, da embaixada e consulados desse país. Porque se você se envolver, você tem direito a uma ligação telefônica. Por exemplo, a polícia uhum. ela te autoriza você fazer. Então, você tem que utilizar esse seu direito de você ligar para a embaixada ou para o consulado, informar que você é brasileiro e que você está naquela situação. Que a partir desse momento, isso vai ser determinado dentro do consulado ou da embaixada e o governo vai começar a tomar algumas medidas para te proteger. Uhum. Entendeu?
Então, aí quando você chega no país, por exemplo, o senhor usou um bom exemplo, a Espanha, né? Uhum. Há uma série de restrições e às vezes você está lá no aeroporto e a pessoa olha para você e sem nenhum motivo ela te para. Porque eu calculo que os policiais da alfândega devem ter um conhecimento razoável, né? Do jeito de andar, a cara da pessoa, o que é que ela faz. Tudo isso é uma atitude legal, quer dizer, você tem que aceitar e se sujeitar a essas condições quando você fala, você aí na fila, por favor, vem aqui.
Com certeza. E de preferência, se você for o sorteado, vamos supor, e eles solicitarem para que você acompanhe eles, seja bem cordial com eles, não tente demonstrar ser superior ou arrogância, isso só vai prejudicar. Então, se ocorrer essa situação, porque eles fazem isso mesmo, você tem que ser muito cordial com eles, atender eles da forma mais tranquila possível e se apresentar de uma forma correta para que eles analisem e liberem você.
Das viagens que a gente faz, uma coisa que eu percebo muito, né, os brasileiros são quase sempre muito visados, a nossa diversidade. Correto. Quase sempre nos encaixa em quase tudo. A gente é rota, né? Do tráfico, fala em terrorismo, qualquer um passa por brasileiro. Isso acaba se transformando num problema. O passaporte brasileiro, ser brasileiro numa viagem, cria mais restrições do que em outros países.
Não, a gente realmente tem os países fora, estrangeiros, eles têm essa visão realmente do brasileiro. Eles são mais cautelosos, né? Está ocorrendo uma mudança gradual com relação a isso, porque o brasileiro está indo muito para fora do país. E então os países estrangeiros estão começando a entender que brasileiro é pessoa idônea, é pessoa Entendi. Correta, é pessoa que tem valor. Então eles estão tendo uma política já um pouco mais flexível.
Aquela não, predisposição isso, que a gente tinha.
Já está diminuindo muito.
Uma questão também que eu queria perguntar é sobre quem vai para migrar ou quem está com a intenção de ficar sem poder, que é o ilegal. Muita gente vai de avião, mas tem gente que arruma qualquer jeito para tentar atravessar a fronteira, né? A gente teve muito isso naquela questão dos Estados Unidos durante o governo Trump, a intenção do governo de bloquear. Como é que é a vida nossa, por exemplo, no exterior? Quanto tempo a gente pode ficar num país como visitante? Ah, eu sei que alguns países talvez sejam mais flexíveis. E até que momento a gente tem que pensar que se você quer migrar para um país de vez, você tem que seguir um caminho legal como?
Olha, como turista, cada país tem a sua situação. E quando você chega na imigração, lá eles determinam o tempo que você vai ficar como turista, né? Normalmente 30 dias, mas tem países que tem um pouco mais ou um pouco menos. A questão de ilegal, eu não recomendo. Você tem que ter na sua concepção de vida que viver no Brasil é muito bom e você tem as suas dificuldades, mas viver num país estrangeiro, por exemplo, os Estados Unidos, eles são muito firmes, são muito decisivos nas situações deles. Então, se você vai para lá, para os Estados Unidos, você tem que saber que, de forma legal, você já vai ter uma vida diferenciada.
Com restrições.
Com restrições, porque é um país que tem uma cultura diferente.
Imagine
agora,
mesmo.
De forma ilegal, é muito complexo. E ocorreu muito, né, nos anos passados. Mas o brasileiro está começando a enxergar que a forma ilegal não é o correto para você viver fora do país. Você tem formas de conseguir a legalidade e você viver e trabalhar nesses países. Por exemplo, Canadá é um país muito interessante, que muitos brasileiros estão indo para lá de forma legal, para estudar, para trabalhar. Os Estados Unidos também, os Estados Unidos têm umas regras diferenciadas. Na Europa, os brasileiros estão tendo essa facilidade, Portugal, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu recomendo que você faça, se você quer morar nesse país fora do Brasil, de forma correta, para você poder ter uma vida tranquila.
O que faz você poder permanecer mais de 30 dias, pensando na média de 30 dias, o senhor mesmo falou, tem alguns países que é diferente. Estudar, por exemplo, no exterior, é possível você manter uma permanência maior. Trabalhar também, quando se fala de trabalhar no exterior, cada país é cada país, nem todo mundo aceita alguém para trabalhar e no que, dependendo do que, não aceita.
Exato. Estudar é uma forma assim, bem usual hoje, que você consegue ficar por um tempo maior, né? Um ano, dois anos, depende do que você for fazer lá, né? E trabalhar também. Só que você tem que escolher um país, ver as regras que esse país vai impor para você poder ir lá sem risco. Não se aventurar, né? O brasileiro tem muito isso de se aventurar e vai...
Vamos ver o que vai dar.
Vamos ver o que vai dar. Não é bem assim. Eu recomendo não fazer isso, porque essa pessoa vai sofrer. Ela vai ter alguns percalços fora do país, com certeza.
Então, certo... Vamos supor, vou viajar. Né? Vou viajar para algum país que eu nunca fui. Conhecer o país, procurar, por exemplo, uma pessoa, no caso do senhor, qual é meus direitos? Tá? O que eu faço? Porque as pessoas vão muito dessa história de... eu ouvi falar, eu ouvi dizer, dizem que é bom o quê? Né? A gente tem que tomar mais cuidado quando a gente pisa o pé para fora.
Tem que tomar. E o que você falou, Jussi, é interessante. Normalmente, se a pessoa tem esse interesse de trabalhar fora ou estudar, é interessante ela procurar um profissional, um advogado, para que ele possa fazer toda a documentação correta para ela. Para essa pessoa, entendeu? Isso é uma forma simples de se fazer, ou seja, se ela se protege, ela procura um profissional, esse profissional faz, auxilia ela em toda a documentação, como ela vai fazer para ela chegar nesse país e ela ter uma vida normal, como ela tem aqui no Brasil.
Sem susto.
Sem,
né?
Susto, sem susto.
Verdade. Essa questão que o senhor falou da mala, de lacrar a mala, é fundamental, né?
Muito importante.
Porque isso você acaba abrindo espaço para você poder se complicar sem ter sido responsável pela complicação.
Exato, exato. A gente sabe que tem grupos de drogas que fazem questão de aliciamento, a gente sabe disso. E pessoas jovens acabam entrando nessa situação até por querer conhecer outro país, não ter condição e querer se aventurar também, né? Mas essa questão de você fazer isso na sua mala, na sua bagagem, é muito importante para você evitar alguma situação quando você chega nesse país, porque o voo é longo, aí você chega, muitas vezes você tem que fazer pousar em um país e depois pegar um outro voo para o país de destino final. Então você se protege um pouco. Mais com relação à sua bagagem. Para você, não, quando chegar no ponto final da sua viagem, você não ter um susto lá na frente e ver que alguém plantou alguma coisa na sua bagagem.
Última pergunta para encerrar, a dupla nacionalidade. Muita gente consegue, eu sou descendente de italianos, consegue uma nacionalidade italiana. Alguns conseguem nacionalidade de outros países, espanhóis e tal. Isso facilita na hora da viagem? Por exemplo, eu vou para a Europa e eu tenho a dupla nacionalidade. Isso pode facilitar?
Com certeza, muito. Facilita muito. Mas não te desobriga a cumprir as exigências que esse país que você tem a dupla nacionalidade exige. A sua documentação em dia, tudo correto, o teu passaporte legalizadinho.
E então, você vai passar pelas fiscalizações do aeroporto que todo mundo passa?
Não, vai passar. Isso é praxe. isso é praxe. Isso, você não, como se você fosse natural, por exemplo, desse país, quando você volta também ocorre essa passagem pela imigração. É uma coisa normal.
Você teria mais direitos lá enquanto um cidadão do que alguém que isso, não tem essa nacionalidade.
Isso. Você vai ter mais direitos. Então, por exemplo, você tem a dupla cidadania italiana. Aí, com o passaporte italiano, você não precisa de visto nos Estados Unidos. Ou seja, então, tem todas essas facilidades da dupla cidadania. É difícil de conseguir? É, mas é possível. Tem muita gente que consegue.
E pode facilitar mais quem costuma viajar.
Pode, com certeza, com certeza.
Doutor Leobar Sleder, muito obrigado por essa conversa que a gente aqui na CBN.
Obrigado também, Gilson. Obrigado aos ouvintes da CBN. Espero ter contribuído para que todos possam, que tenham esse sonho de viajar para fora do país, procurem mais a sua correção, procurem mais saber sobre os países que você vai, escolham bem para não ter surpresas, né?
Exatamente, se informe antes.
Se informe antes.
Para a viagem ser o prazer, ser algo útil e não ser algo que atrapalha a sua vida. E às vezes muda a vida completamente.
Não, muda completamente. Exatamente. Muitas vezes a pessoa vai e não volta, né? Exatamente. Já aconteceu isso com brasileiros.
Não volta literalmente.
Literalmente.
Conversei com o Dr. Neudemar Sleder. Falamos sobre o cidadão que viaja. Como ele deve se preparar para a viagem, conhecer o país para onde vai, saber quais são os procedimentos lá. Eu acho que é uma coisa legal. O Dr. Neudemar falou, e eu queria fechar com isso, você lá fora, indo para qualquer país, você não é o natural do país para onde você vai. Você é um estrangeiro, com restrições, então tem que saber até onde vai os seus deveres, porque lá fora a gente tem mais deveres do que direitos.